Bezat Hashem, Davnei Malev, está todo dia Vamot. Bem-vindos ao novo DAF. Estamos Davnei Mamud Bet, no verso, na oitava linha de baixo, nos dois pontinhos. Mutar Adam, a Mishnah fala o conceito da Krovat Halutzatu. Digamos que Reuven é casado com sua esposa. Ele fala isso assim, filhos. Shimon fez a Halitza. Ele não quis fazer o Ibum. O que acontece é que Shimon agora está proibido de se casar com ela, com essa que passou pela Halitza, e está proibido de se casar com as parentes dela também. Pela lei rabínica, é considerado que ele se casou com ela e se divorciou dela. Porque a Halitza aparece com o divórcio. Para a pessoa não chegar a se casar com as parentes da ex-esposa dele que ele divorciou, proibiram ele de se casar com as parentes da Halutza também. Qual a Halakha fala a Mishnah com relação a Tzara? Reuven tinha duas esposas. Shimon fez a Halitza com uma delas. Agora ele não pode se casar com nenhuma delas. Como já sabemos que depois da Halitza de uma delas, ou do Ibum de uma delas, as outras se proíbem. Com razão a Halitza também elas se proíbem. Fala a Mishnah, Shimon, o Yavam, que fez a Halitza, o Choletz, ele pode se casar com as parentes da Tzara. Isso fala a Mishnah. Ou seja, os Kohanim proibiram a pessoa de se casar com as parentes da Halutza. Essa que passou pela Halitza parece como divorciada dela. A Tzara não parece que é divorciada de Shimon, não passou nem pelo Ibum, nem pela Halitza com ele. Então ele pode se casar com as parentes dela. Isso falou a Mishnah. Vamos na Amarav Tuvi Barkisna, Amar Shmuel, fala o sábio nome de Shmuel. Haba al Tzarat Halutza. O que acontece se Shimon, ele fez a Halitza com uma das esposas de Reuven, ele fez a relação com a outra. O que acontece? Havlad Mamzer, ele transgrediu a proibição de Eshet Ar. Ele fez a relação com a esposa do irmão, quando não tinha mais a mitzvah do Ibum. Ele fez uma relação proibida que tem o cacifo de Karet. E o filho é um filho bastardo. Isso falou Shmuel. Maitama, por que Beisura Kaima? Por que ela continua proibida? Ela volta a ser proibida como ela era antes, quando ela era esposa do irmão dele, era Eshet Ar. Explicando melhor essa sugiá, vimos uma discussão entre o Yohanan e o Ish Lakish. O que acontece quando o Yavam faz a Halitza com a Yavama? Será que é considerado que ele fez a Halitza representando todos os irmãos? E será que ela passou pela Halitza representando todas as Tzarot? Ou seja, como se fosse que todos os irmãos fizeram Halitza para cada uma das Tzarot, das Yavamot? Ou não? Esse que fez a Halitza especificamente, ele com ela. Que diferença faz? A diferença é que a Torá fala, depois da Halitza, Shuv lo yivne. Isso falou os Chamim explicando o pasuk, lo yivne bet achiv. Depois da Halitza, existe uma proibição do Yavam, esse que fez a Halitza, de se casar com essa Halutza, a mulher que passou pela Halitza. Porém, a proibição é só um lavo. Uma proibição que não tem o castigo de careto. Se não fosse esse pasuk, íamos pensar que depois da Halitza, ela volta a ser proibida, a proibição de Eshetar, a esposa do irmão, que não tem mais a mitzvah do Ibum, deveria ter o castigo de careto. Fala o pasuk que não. O que fez a Halitza é proibido por uma proibição leve, um lav, que não tem o castigo de careto. Se ele faz a relação com ela, por exemplo, o filho não é um filho bastardo. Agora, o que acontece com os outros irmãos e as outras Tzarot? Será que é considerado que todos os irmãos fizeram a Halitza com cada uma das Yevamot, então todos estão só proibidos pelo Lav de fazer a relação com elas? Ou será que não? Uma vez que um deles fez a Halitza, o outro não fez a Halitza, esse que não fez a Halitza está proibido pelo castigo de Karet de fazer a relação com qualquer uma delas. A diferença é se o filho é um filho bastardo. Então fala aqui Shmuel, que Shimon fez a Halitza com uma das ex-esposas de Reuven, uma das Yevamot, e fez a relação proibida com a outra. Fala Shmuel, o filho é o filho bastardo. Ele transgrediu a proibição de Karet, porque não é considerado que ele fez a Halitza com as duas, como se essa que passou pela Halitza representa a outra. É como se ele tivesse feito a Halitza com as duas, e a proibição dele fazer a relação com a outra seria também um laf. Fala Shmuel que não. Essa que não passou pela Halitza não é considerado que ela passou pela Caixa, nem através do representante dela, essa outra Eva Má, e ela volta a ser punida pelo castigo de Karet. Isso falou Shmuel. Amara Vyosef, Amara Vyosef, Av Anana Metanina. Assim se vê da nossa Mishnah também, Mutara da Mikrovat Sarat Halutzato. A Mishnah fala que ela lacha que já mencionamos. Shimon fez a Haritza com uma das esposas de Reuven. Ele não pode se casar com outra Tzara. Então ele pode se casar com as parentes dessa Tzara que não passou pela Haritza. E a Mishnah Matzara Abrai dá para entender a Mishnah, se não sabe como Shmuel, que não é considerado que essa outra Tzara passou pela Haritza. Mishumah Rimutar Beachotá. Por isso ele pode se casar com as parentes dela. Ela ia amar Tzara que Halutzada. Por isso, se você fosse falar que essa Tzara é considerada que ela sim passou pela Haritza, qual seria a Laha das parentes? Amai Mutar. Porque ele seria permitido com as parentes. São as parentes de uma Halutzá. Mesmo que na prática ela não passou pela Haritza, porém é considerado que ela passou pela Haritza. Porque, como já vimos, que é como se tivesse feito a Haritza com todas elas. Fez a Haritza na prática com uma, representando as outras. Isa falou, Rav Yosef, trazendo uma própria Shmuel da Mishnah. Fala, lema te avetiv, te Rabi Yohanan. Talvez a nossa Mishnah é uma prova contra Rabi Yohanan. De Amar, que falou Rabi Yohanan, Benum, Benachim. En chayavin lo ala halutza karet, velo ala tzaladá karet. Fala, Rabi Yohanan, nem ele, nem os irmãos dele, eles não estão proibidos do castigo de karet, nem com a relação com essa halutza, nem com as outras, porque, como já vimos, que é como se fosse que esse que fez a halitza representa todos, essa que passou pela halitza representa todas as tzarot, e a proibição de casar com uma halutza é a proibição de lav, não tem o castigo de karet. Aqui se vê diferente. Se fosse como, realmente como Rabi Yohanan, que fala que é como se todas as tzarot passaram pela halitza, então a halakha diria que o que fez a halitza seria proibido de se casar com as parentes de qualquer uma das Eva Morto. Tanto essa que passou pela halitza, porque é krovat halutzato, as outras também são consideradas krovot halutzato, as parentes daquela que passou pela halitza. Então fala, não é contra o Rabi Yohanan. Amar lecha Rabi Yohanan, porque não pode falar, vetiz berachot halutzat deoraita? Qual é a pergunta? Você acha que a proibição de se casar com as parentes da halutza é uma proibição pela Torá? Não é uma proibição pela Torá. Vehamar Eshtakish, falou Eshtakish, Karshan Rebbe, Rebbe ensinou Achot Grusha me deveria Torá. A proibição da pessoa de se casar com a irmã da mulher que se divorciou dele, outra parente dela, é pela Torá. Achot Halutza me deveria sofrer, porém a proibição da pessoa de se casar com as parentes ou a irmã dela, da Halutza dele, uma proibição rabínica. Portanto, é verdade, falar de Yohan, pela Torá é considerado que esse Roletz, esse que fez a Halitza com todas as Tzarot. Tanto essa que passou na prática como para a Halitza e as outras também. É considerado, porém só considerado, pela lei rabínica, os rabinos só proibiram a pessoa de se casar com as parentes daquela que na prática passou pela Halitza, porque parece como a divorciada dele. Uma cerca para a pessoa não chegar a se casar com as parentes da divorciada dele, proibiram também se casar com as parentes da Halutza dele, porém as outras Tzarot. Mesmo que consideraram que passaram pela Halitza, porém na prática não passaram. Não parece que ela é divorciada dele. Não passou na prática pela Halitza com ele. Portanto, ele pode se casar com as parentes dela. Isso fará uma diferença, diferenciando entre o caso da Mishnah e o caso dele. Uma Mishnah ou Mishnah. Agora, o que falou a sequência da Mishnah? Primeiro, a Mishnah fala que esse que fez a Halitza pode se casar com as parentes da Tzara, não com as parentes da Halutza, com as parentes da Tzara. A Mishnah fala na sequência com relação às parentes da Halutza. A pessoa não pode se casar, por exemplo, com a mãe dessa Eva, mas que passou pela Halitza. O que acontece se essa mãe dela se casou com outra pessoa, perdeu o marido, se casou com outra pessoa que não tem nenhum parentesco com ninguém? Agora, essa outra pessoa tinha duas esposas. Tinha essa mãe da Halutza e uma outra esposa. Ele se divorcia delas ou falece. Fala a Mishnah, o Roletz, esse que fez a Halitza, não pode se casar nem com a mãe dessa que passou pela Halitza com ele, nem com a outra Tzara. Pergunta agora qual é a diferença dos dois casos. Por que ele pode se casar com as parentes da Tzara, dessa que passou pela Haritza, e não pode se casar com a Tzara, da parente da Halutza. A Tzara da mãe da Halutza, por exemplo. Por que? Qual é a diferença dos dois casos? Aparentemente é a mesma distância dele. Fala, Gmará, começamos da primeira aleph em cima. Ach de asla beada lebedina gazru beurabana. Fala, Gmará, uma resposta prática. Quando essa que vai passar pela Halutza, vai para o Bedin, para o tribunal, quem vai com ela? A parente dela. Isso é o normal. Então, as pessoas vão pensar que esse Horet, esse que fez a Halitza com a parente. Não vão saber quem que era casado com o irmão dele. E depois vão ver ele casado com quem? Com a Tzara da parente. Vão pensar, olha, fulano casou com a Tzara, com a outra esposa do irmão dele que faleceu sem filhos. Depois que ele fez a Halitza com uma delas. Vão pensar mal dele, vão pensar que isso é permitido, vão chegar a cometer esse pecado. Por isso que eu falo, é proibido se casar com a Tzara da parente da Halutza. Porque a parente da Halutza vai junto com a Halutza no Bedin, as pessoas vão se confundir com quem ele fez a Halutza, não vão saber. Porém, Haideloza Beda Le Bedina, porém, com relação a outro caso, que o quê? Que o Roletz, esse que fez a Halutza, pode se casar com as parentes da Tzara da Halutza. Por quê? Porque a Tzara da Halutza, ela não vai junto com a Halutza no tribunal. Eu vejo em duas esposas. Digamos que Shimon fez a Halitza com uma das esposas, a outra é a Tzara, não vai acompanhar ela para o Bedin para ver a Halitza dela. Elas são Tzarot, Tzarot significam rivais pela tradução hebraica. Elas são rivais, uma não vai acompanhar a outra para o tribunal, elas nem se gostam tanto assim, normalmente. Então, mesmo que ela não vai acompanhar essa outra, essa Halitza, no Bedin, ninguém vai pensar que fulano fez a Halitza com essa Tzara e depois ele se casou com a parente dela. Ninguém vai pensar isso, porque ninguém viu essa Tzara indo para o tribunal. Portanto, logo Rubeu Rabana, por isso os reis permitiram esse Shimon se casar com as parentes da Tzara da Halutza. Porque a Tzara não vai junto com a Halutza para o tribunal, não vai ter nenhum receio que as pessoas vão pensar, ele fez a Halitza com essa Tzara e depois se casou com os parentes dela. Ninguém vai pensar isso dele. Resumidamente, Reuven falece sem filhos. Shimon tem a missão do Ibum ou da Halitza com qualquer uma das esposas de Reuven. Ele escolheu fazer a Halitza com uma delas. Ele não pode se casar com ela, nem com as parentes dela. Não pode se casar nem com a Tzara, a outra esposa de Reuven. Isso é pela Torá. Ele pode se casar com as parentes dessa Tzara. Shimon, ele não pode se casar com as parentes daquela que passou pela Halitza. E se ela se casa com outro homem? E esse homem tem uma outra esposa, Shimon não pode se casar também com essa outra esposa dele. Esse receio, como vimos, vão pensar que talvez essa parente que passou pela Halitza, na verdade, vão pensar que ele se casou com a Tzara dela, uma situação proibida. Então, também proibiram casar com a Tzara da parente da Halutza. Começamos uma nova Mishnah. Matnit, Nacholetz Levin Tov, Nassah, Achiv, Etachotá, Umet. Um caso, temos três irmãos. Temos Reuven, Shimon e Levi, irmãos básicos de pai. Reuven é casado com uma esposa, digamos Rachel. Reuven falece sem filhos. Shimon, ele escolhe fazer a Halitza com Rachel. Não quer fazer Ibum com Rachel, por certo motivo. Venassah Achiv et Achotá. Agora Levi, ele se casou com Leá. Quem é Leá? Irmã de Rachel. E daí, Levi faleceu sem filhos. Agora Leá está vinculada a Shimon para o Ibum ou pela Halitza. Tem um problema. Quem é Leá? Irmã de Rachel. Quem é Rachel? Passou pela Halitza com Shimon. Então Leá é parente da Halutza dele. Então ele não pode fazer Ibum com ela. Roletz Verumitrim. Passa pela Halitza, não passa pelo Ibum. Passa pela Halitza porque pela Torá ele poderia casar com a parente da Halutza. Como já vimos que a proibição de se casar com a parente da Halutza é uma proibição rabínica. Continua a Mishnah. Vechela megareshet ishto menasa achim et achotá umet. O caso é que temos Reuven casado com Rachel. Reuven se divorciou de Rachel. E Shimon era casado com Leá, irmã de Rachel. Shimon faleceu sem filhos. O que acontece agora? Agora, Leá está vinculada a Reuven para passar pelo Ibum pela Halitza. Ou seja, está no contexto do Ibum da Halitza. Por uma vez que Leá é irmã da ex-esposa de Reuven, que Reuven se divorciou de Rachel, então Leá é proibida para Reuven por quê? Por ser irmã da esposa dele. Ou ex-esposa, é a mesma coisa. Então, a exultura, uma vez que é proibido pela Torá, tem o castigo de Karet de se casar com a irmã da esposa, está isenta do Ibum e também da Halitza. Fala a Mishnah no outro caso. Shomerite avam shekidesh achibet achotá. O caso é, temos Reuven casado com Rachel. Reuven faleceu sem filhos. Rachel está vinculado ao irmão dele, Shimon. Para fazer bom para Rachel, é permitido para ele. Shimon noivou com Leá. Leá, irmã de Rachel. Rachel é irmã de Shimon. Agora, o que acontece? Ele não pode se casar com Leá, porque Leá é a Chotzkukató, é parente da Skuká, a mulher que está vinculada a ele para o Ibum, não pode se casar com as parentes dela. Mishur Abidá Ben Betera, em nome de Abidá Ben Betera, falaram, Omrim Lo, falaram, falamos para ele, Hamtena Tchase Ahi Hamase. Espera, você não pode casar com Leá agora. Por quê? Porque ela é a Chotzkukató, Rachel era ex-esposa de Reuven, está vinculada a você agora para o Ibum pela Haritzá. Você não pode se casar com a parente dela, com Leá, então espera. Você noivou com ela, tudo bem, mas espera. Então falamos o quê? Espera até que Levi, o seu outro irmão, ou faça o Ibum, ou a Haritzá com o Rachel. Rachel vai se desvincular de você, aí você pode casar com Leá. Ela não é mais a Chotzkukató. Halatz la achiv o kansá, Levi fez a Haritzá ou fez o Ibum com o Rachel, e Ichnoset ishto, Shimon pode se casar com Leá. Meta yevama, Ichnoset ishto. O que acontece se Rachel falece antes de passar pela Haritzá ou pelo Ibum com Levi? Rachel falece. Então, Ichnoset ishto, Shimon pode se casar com Leá. Agora, Leá não é mais a Chotzkukató, Rachel já faleceu, então Leá é permitida para Shimon perfeitamente. Met Yavá, Yotzit ishto beget, Veeshet achiv bechalitza. O que acontece se quem faleceu foi Levi? Agora, Shimon era noivo de Leá. Levi fez o Ibum com Rachel e temporariamente permitiu Shimon de se casar com Leá. Shimon não se casou com Leá ainda. Demorou. E Levi faleceu sem filhos. Agora, Rachel está vinculada a Shimon para o Ibum ou pela Haritzá. E Shimon é noivo de Leá. Leá e Rachel são irmãs. Então o que ele faz? Yotzit ishto beget, tem que se divorciar da sua noiva Leá, tem que dar o divórcio para ela, porque ela está proibida agora por Chotzkukató. Ela é irmã de Rachel, e Rachel agora é Yevamá de Shimon, está vinculada a ele para fazer bom pela Haritzá, ele tem que se separar de Leá. Veshet achiv bechalitza, tem que também fazer a Haritzá com Rachel, não pode fazer bom com Rachel, porque Rachel é irmã da esposa dele, a irmã da noiva dele. Então, uma vez que ela é irmã da noiva dele, Leá, mesmo que se divorcie dela, continua proibido para Rachel. Então, Rachel passa pela Haritzá, não passa pelo Ibum. Pela Torá, não precisaria nem da Haritzá. Porque ela é a Chotishto, a irmã da esposa de Shimon, e estaria em cima da Haritzá. Os também decretaram aqui fazer a Haritzá, vamos ver o porquê na frente. Fala agora, Mai Vechem. Primeiro caso da Mishnah fala que tem que fazer a Haritzá. O caso era que Shimon fez a Haritzá e depois Levi, ele se casou com a irmã dessa que passou pela Haritzá, faleceu. Agora essa irmã dessa que passou pela Haritzá com Shimon está vinculada a Shimon. Ela é irmã da Haritzá dele. É proibido para ele, é proibido casar com a parente da Haritzá. Então ele faz o quê? Faz a Haritzá com ela. Esse é o primeiro caso da Mishnah. O segundo caso da Mishnah é que Reuven era casado com Rachel, se divorciou de Rachel, Shimon se casou com Leá, irmã de Rachel, Shimon faleceu sem filhos. Agora o que acontece? Quando Shimon falece sem filhos, Leá se vincula, está no contexto de Ibum com Reuven. Porém, Leá é irmã da ex-esposa de Reuven. Reuven se divorciou de Rachel, e ele é proibido de se casar com Leá, irmã da esposa dele, ou ex-esposa, a mesma coisa. Então, Reuven não faz nem Ibum, nem Haritzá com Leá. É proibida por Achotishto, irmã da esposa dele pela Torá, não tem Ibum nem Haritzá. Então, por que a Mishnah fala Vechem? E também nesse caso. Primeiro caso tem que fazer a Haritzá, o segundo caso não tem que fazer a Haritzá. Na Eima Avala Megaresh. Temos que corrigir a Mishnah nessa palavra. Temos que falar que, porém, no segundo caso, ela é diferente. No segundo caso, o caso do divórcio, tem que fazer, não tem que fazer nem a Haritzá. Amar Eshikish falou o Eshikish. Kanchan Arebi, da nossa Mishnah, Arebi menciona essa alaha, Achot Grushami Divre Torah, a proibição da pessoa de se casar com a irmã dessa divorciada dele pela Torah, Achot Chalutzami Divre Sofri, a proibição da pessoa de se casar com a irmã ou qualquer parente da Chalutzá, é uma proibição rabínica, como já mencionamos anteriormente. Fala Shomeret Yavam Shekidesh. O caso da Mishnah é que temos Reuven casado com Rachel. Reuven faleceu sem filhos. Rachel se vinculou agora para Shimon, o Ibum, o Halitzá dele. Shimon noivou com Leá. A Rabi de Betera fala, espera, não faz o casamento com Leá, porque era a Rotskulatora, a irmã de Rachel. Rachel é Yevamá sua, vinculada a você pela Halitzá. É proibido casar com a parente do Yevamá. Mas ele fala, Shimon Alaha que deve Rabi de Betera. Alaha é assim como Rabi de Betera, que a pessoa não pode se casar com Leá, enquanto Rachel, a irmã dela, está vinculada ele para fazer o Ibum com a Halitzá. Tem que esperar até Levi fazer o Ibum com Leá. Com Rachel, ou a Halitzá com Rachel, aí Shimon pode fazer o Ibum com Leá. Pode se casar com Leá. E Baelu perguntaram a Sahame, Meta isto mal bevinto. O que acontece? Reuven faleceu, Rachel se vinculou a Shimon. Shimon noivou com Leá, depois Leá faleceu. O que acontece agora com Rachel? Será que Shimon pode se casar com Rachel? Ela não é mais irmã da esposa dele. A esposa dele já faleceu. Pessoa pode se casar com a irmã da esposa depois que a esposa falece. Será que aqui também é permitido que Shimon faça Ibum com Rachel? Rav e Rabi Hanina da Metarvai o Meta Ishto Mutar Beivinto. Fala Rav e Rabi Hanina pode fazer o Ibum com Rachel. Mesmo que temporariamente ela se proibiu, ela voltou a se permitir depois que Leá, a irmã dela, faleceu, Shimon pode fazer Ibum com Rachel. Shmuel e Ravasi da Metarvai o Meta Ishto Asur Beivinto. Shmuel e Ravasi falam que não. Você não pode fazer Ibum com Rachel. Por quê? Porque Rachel se proibiu para você temporariamente, você era noivo de Leá. Então você não pode se casar com a irmã da sua noiva. Portanto, ela se proibiu temporariamente para você, ela se proibiu para sempre para você. A proibição de Eshetar é a esposa do irmão que não está sempre permitida para você. Temporariamente ela se proibiu porque ela é irmã da sua noiva, você não pode nunca mais fazer Ibum com ela. A Marava disse, ela Maita Madeira. Qual o motivo da opinião de Rav? Rav disse que quando Leá falece, Shimon pode fazer Ibum com Rachel. Por quê? Uma Mishum de Aveiva Mashe Utra, Venestra, Vechazra Ave Utra. Por quê? O que aconteceu com Rachel? Revisando. Reuven faleceu sem filhos, Rachel era permitida para Shimon. Depois Shimon noivou com Leá, Rachel se proibiu para ele, virou irmã da esposa dele. Depois Leá faleceu, então Chazra Ave Utra, Rachel voltou a se permitir. Tarzoleteira Arishon, uma vez que originalmente ela era permitida, e no final ela se permitiu, ela volta a ser permitida para Shimon, mesmo que temporariamente ela se proíbe. Shimon e Ravasi falam que não. Ela era originalmente permitida para você, Shimon, porém você noivou com Leá, você se proibiu para Rachel para sempre. A situação do Ibum é uma situação delicada. Torá viu permitir se casar com a esposa do irmão, que seria um parentesco proibido. Então, se fala Shmuel e Ravasi, se num período ela era proibida para você, Shimon, você nunca mais pode fazer Ibum com ela. Rav e Rabi Hanina falam que se ela era originalmente permitida, ela se proibiu temporariamente e voltou a se permitir, você pode casar com ela. Metiv Rav Amnuna. Perguntou Rav Amnuna contra Rav e Rabi Hanina. Temos três irmãos. Temos Reuven, Shimon e Levi. Dois deles casados com duas irmãs. Então Reuven se casou com Rachel, Shimon se casou com Leá. Ve'echad mufne, Levi era solteiro. Me'echad ba'alei ha'achayot. Digamos que Reuven faleceu sem filhos. Ve'asaba mufne ma'amar. Agora, Rachel é proibida para Shimon, porque Shimon é casado com a irmã dela. Então é proibida por irmã da esposa, tudo bem. O que aconteceu foi que Levi fez o que do Shema Amar. Não fez o Ibum com ela, se casou com ela, deu uma aliança de casamento para ela. E daí? Ve'acharkach met achiv ha'sheni. Depois Shimon faleceu sem filhos. Então Levi tinha feito uma amar, deu uma aliança de casamento, ou documento de casamento para Rachel. Shimon faleceu sem filhos. Agora Leá está vinculada ao Ibum para Levi, ou a Halitzá para Levi. E então, as duas serão proibidas para ele, tanto Leá quanto Rachel são proibidas para ele, porque são a Rotskulató, uma irmã da outra, e as duas são Yevamot, as duas se proíbem. Depois que Shimon faleceu, Leá se está no contexto do Ibum da Halitzá com Levi, depois Leá faleceu. Aqui é o mesmo caso, aparentemente. Rachel era originalmente permitida para Levi. Reuven faleceu, Rachel era permitida para Levi. Shimon faleceu, Rachel se proibiu para Levi, porque Leá, irmã dela, entrou na situação do Ibum com Levi. Depois Léa faleceu, Rachel voltaria a ser permitida. Tem que falar para ele que não. O Taiva Macholet Dromitebemet. Levi não pode fazer bom com Rachel. Tem que não haver a mãe, porque Teave Kiva Machultra, Venestra, Vechazra, Veutra, Tarzoletera, Arishon. Essa Eva era permitida originalmente, se permitiu temporariamente, voltou a se permitir. Depois que Léa faleceu, ela deveria se permitir outra vez, conforme Rav e Rabi Hanina. Isso era Muna perguntou para Rava sobre o opinião de Rav e Rabi Hanina. Isto que Rava não tinha resposta, ele ficou quieto. Lebatar de Nafan, depois que Rav Muna foi embora, Amar falou: Rava, Amai lo Amartlei, por que você, Rava, ele falou para si próprio, por que você não falou para Rava Muna a seguinte resposta da Bia Lazare? Essa braita vai com a opinião de Rabi Elazar, uma opinião específica. Os sábios discutem com Rabi Elazar. Que foi Rabi Elazar de Amar, foi Rabi Elazar. Quem acham da Alav Shah, Had Beisu, Nesra, Alav Olamit. Falou Rabi Elazar que se uma Eva mas se proíbe temporariamente para o Yavam, ela se proíbe para sempre. Então essa braita que fala isso é como Rabi Elazar. Rav e Rabi Hanina que falam que é permitido, a volta a ser permitida como ela era antes, é como Rahamim. Adarama, depois Rava falou que não. Eimur da Amar Rabi Elazar, quando é que Rabi Elazar disse isso? Erradelo Hazer Bechar Nefilá. Isso é só se, já no momento que ela entra na situação do Ibum, ela já era proibida do primeiro instante. Qual o caso de Rabi Elazar? O caso de Rabi Elazar é o seguinte: Reuven era casado com sua esposa. Ele se divorciou dela e voltou a se casar com ela depois. Depois faleceu sem filhos. E Shimon, o irmão dele, fala a Rabi Elazar, não pode fazer Ibum com essa esposa de Reuven. Por quê? Porque quando ele se divorciou dessa esposa, o que aconteceria se ele tivesse falecido sem filhos nesse momento? Shimon não pode fazer Ibum com ela, não é mais esposa dele, de Reuven. Então fala a Rabi Elazar, uma vez que ela se proibiu temporariamente, ela se proibiu para sempre. Depois, mesmo depois que Reuven voltou a se casar com ela e faleceu, ela continua proibida para Shimon. Então fala Agmará, isso que Rabi Elazar disse, que ela é proibida para Shimon, porque já quando o Reuven falece, nesse momento ela já é proibida para Shimon. Ela se proibiu uma vez enquanto ela estava casada com Reuven, se divorciou dele e voltou a se casar com ele. Quando ele falece, ela se proibiu para Shimon imediatamente. Por quê? Porque uma vez ela já era proibida, já antes do falecimento de Reuven, ela já era proibida para Ibum com Shimon. Então ela continua proibida. Avaleja de Hazer Bechar Nefilá, Miyama, por uma situação desses três irmãos. Qual é o caso dos três irmãos revisando? Reuven era casado com Rachel. Reuven faleceu sem filhos. Rachel se vinculou a Levi, não a Shimon. Shimon era casado com a irmã dela. Não pode fazer Ibum com a irmã da esposa dele. Então Rachel se vinculou a Levi. Agora Levi fez uma amar com Rachel. Shimon faleceu. Agora Leá se vinculou a Levi para fazer Ibum a Halitza. Proibiu Rachel. Leá também está proibida, porque elas são irmãs. Proibiu Rachel, porque Leá, a irmã dela, entrou no contexto do Ibum, então elas são a Rotos Kugató. Uma irmã da outra, então as duas são uma irmã de uma Evamá desse Levi. Rachel se proibiu. Depois Leá faleceu. Então fala aqui, Rava, mesmo Rabi Elazar ia permitir isso. Aqui, quando Rachel entra na situação do Ibum para Levi, ela era permitida para ele. Temporariamente ela se proibiu, e depois ela se permitiu, ela volta a ser permitida. Isso falou Rava. Quando Rabi Elazar disse, quando ela entra na situação do Ibum já proibida, ela se proíbe para sempre. Fala Gmará, que não é tão simples assim. Adarama, depois ela voltou atrás. Rava não estava claro nisso. E, realmente, Rabi Elazar ia falar que mesmo que se originalmente ela era permitida para ele, ela se proibiu temporariamente, ela se proibiu para sempre. Mas até como fala a Breta. Rabi Elazar me fala, Rabi Elazar, meta yevimton, mutar beishton. Qual é o caso? O caso é que Reuven era casado com Rachel. Reuven faleceu sem filhos. Rachel se vinculou a Shimon ao Ibum Achalitza. Tem a Zika, tem um vínculo. Shimon noivou com Leá, irmã de Rachel. Agora, a Lahá seria, como já vimos, não pode casar com Leá, porque ela rota com a toda, a irmã de Rachel, Rachel é Evamá dele agora, ele não pode casar com Leá, até que Levi não faça Ibum Achalitza com Rachel, como já vimos. O que acontece? Mete evento. Rachel faleceu. Mutar Beishto, agora ele pode se casar com Leá, porque Rachel já não é mais vinculada a ele para fazer Ibum Achalitza, ela faleceu. Então ele pode se casar com o Leá. Agora o caso relevante para nós, Metaisto, que acontece se quem falece é a noiva de Shimon, é Leá. Rachel passa pela Haritza, não passa pelo Ibum. O que aconteceu aqui? Quando Reuven faleceu, Rachel era permitida para Shimon. Depois Shimon noivou com Leá, proibiu Rachel para ele, porque é a irmã da esposa dele. Depois Leá faleceu, deveria voltar a ser permitida Rachel. Ela deveria voltar a ser permitida como ela era antes. Mesmo assim, se vê daqui, foi minha pergunta de Rabelazar, que ela é proibida para sempre. Resumindo o que vimos até agora, para organizar a sugiá. Tínhamos Reuven casado com Rachel. Reuven faleceu sem filhos. Rachel está vinculada ao Ibum ou a Haritza com Shimon, permitida para ele. Shimon noiva com Leá, irmã de Rachel. As duas são proibidas para ele. Leá é proibida para casar com ele porque ela é irmã de Rachel. Rachel é Evamá de Shimon. Não pode casar com a irmã da Evamá. E Rachel é proibida para Shimon por quê? Porque ela é irmã da noiva dele. Proibido. Leá falece. Fala Rav e Rabi Hanina, Shimon pode casar com Rachel. Porque Rachel originalmente era permitida, se proibiu enquanto Leá estava viva. Depois que ele noivou com Leá, ela faleceu, Rachel volta a ser permitida. Isso é como Rav e Ravasi se baseando na opinião de Rachamim, que falam que mesmo temporariamente a Evamá se proíbe, depois se as circunstâncias mudarem, ela volta a se permitir. Rabi Elazar ia falar? Não. Fala Rabi Elazar, ela se permitiu temporariamente, se proibiu para sempre. A situação do Ibum é delicada, ela está do começo ao fim permitida para o Iavá para poder casar com a esposa do irmão dele. Vamos lá, lema Shmuel e Ravasi de Amar que Rabi Elazar. Shmuel e Ravasi falam que mesmo que Leá falece, Shimon não pode casar com Rachel. Talvez eles vão estudar Alahá como Rabi Elazar, não como Rahami. Vamos lá, filho tema que é Rabana. Aqui uma reviravolta na sugiá. Qual é a reviravolta? Shmuel e Ravasi vão falar que mesmo Rahamim sustentam que Shmuel não pode casar com Rachel. Por quê? Atka no caminho figueira banana lei de Rabi Elazar. Quando é que Rahamim discutiram com Rabi Elazar? Ela me chama de menefila, vela, lomitzaralaio. Qual é o caso? Reuven era casado com a sua esposa, se divorciou dela, voltou a se casar com ela. E faleceu sem filhos. Fala Rabi Elazar, o irmão dele não pode casar com ela. Por quê? Porque em um período, no casamento de Reuven, ela foi divorciada dele. Se ele tivesse falecido, ele seria proibido de casar com ela. Não é a esposa dele, de Reuven. Então se proibiu para sempre. Mesmo que ele volte a se casar com ela, e ele falece, Reuven falece, Shimon não pode fazer Ibum com essa esposa. Isso é o primeiro de Rabi Elazar. Rahamim falam que pode. Fala, Gmará, por que Rahamim falam que pode? É o Mishum de Menefilá, Veilach lo mitzaralayo. Por quê? Porque depois que Reuven faleceu, e era casado com essa esposa, ela nunca se proibiu depois disso para o irmão dele, ela era permitida. É verdade, no casamento tem uma hora que ela era divorciada dele, de Reuven. Tudo bem, isso não influi em nada. O que é relevante para o nosso filme Rahamim é depois do falecimento de Reuven, se ela se proibiu ou não. E ela não se proibiu. Depois do falecimento de Reuven, ela se permite para Shimon e pode casar com ele. Avalanja de Itzar, a filha da Banana Modo, porém, no nosso caso, Rahel era permitida para Shimon. Depois, em noiva com Leá, Rahel se proíbe. Ah, proibiu? Fala Shimon e Ravasi, se proibiu para sempre. Também Rahel sustenta que essa é a Alahá. Porque depois que ela está vinculada a ele para o Ibum, ela se proibiu temporariamente, ela se proíbe para sempre. Essa é a discussão entre Shimon e Ravasi e Rav e Rabi Hanina. Se ela se permite temporariamente, ela se permite. Se originalmente ela era permitida, ela volta a ser permitida. Fala Shmuel e Ravasi que não. Se ela se permite temporariamente, ela se permite para sempre. Começamos uma nova Mishnah. Depois que esse marido faleceu sem filhos, a Yevamah tem que esperar 3 meses para passar pelo Ibum ou pela Haritza. Por quê? Queremos ver se ela está grávida ou não. Depois de 3 meses, a barriga já vai aparecer. Vamos ver se ela está grávida ou não. Vamos lembrar mais melhor essa halakha. Mehen kosha anashim. Também todas as mulheres a mesma coisa. Loita su veloina su vata na cama. Não podem nem noivar, nem se casar. Ati yula esh kosha chodashim. Até que passem 3 meses. Depois do divórcio ou falecimento do marido. Echad betulot vechad beulot. Tanto se são virgens ou não. Echad grushot vechad almanot. Tanto divorciadas ou viúvas. Echad nesuot vechad alusot. Tanto casadas quanto noivas. que perderam o marido, se divorciaram do marido, do noivo, tem que esperar 3 meses para poder se casar. Vamos lembrar por quê. Rebidame fala, depende. Anesuot e Tarsu. Fala, as casadas que se divorciaram, perderam o marido, podem noivar imediatamente. Por quê? Porque noivar não tem nenhum receio que ela vai se engravidar do noivar. Todo motivo, aparentemente, conforme Rebidá, desses 3 meses, é porque o que acontece se ela era casada, perdeu o marido ou se divorciou dele, se casa imediatamente com outro marido e fica grávida imediatamente. Não sabemos se ela está grávida do primeiro ou do segundo marido. É uma confusão. Não queremos ter essa confusão. Tem muitas repercussões na Halakha, com quem ele pode casar, e etc. Queremos saber quem é o pai dessa criança, para saber muitas Halakhot. Então tem que esperar esses 3 meses para a verificação se ela está grávida do primeiro marido ou não. Porém, fala ali, ela pode noivar. Noivar não tem problema, não vai fazer a relação matrimonial depois que ela noivou. Então não temos nenhuma hipótese que ela se engravidou do noivo dela. Isso pode noivar. Conforme está na cama, não pode nem noivar. Não sei agora por quê. Fala ali da outra Halakha. Mulher que era noiva e ela perdeu o marido ou se divorciou dele, ela pode se casar imediatamente. Por quê? Se ela se engravidou, ela se engravidou do marido dela, não do noivo dela, com exceção das noivas da terra de Yehudá. As terras de Yehudá na terra de Israel, que era dividida em 3 partes, Yehudá, Galil e Ever HaYarden, na terra de Yehudá tinha um costume lá de quê? Do Heder Yehud. Hoje já temos o Heder Yehud, esse quarto que o noivo e a noiva ficam sozinhos depois da chupá. Nas terras de Yehudá levavam o noivo e a noiva para o Heder Yehud, para ficar sozinhos antes da chupá, para que eles conversem, fiquem um pouco mais próximos, e para que depois da chupá eles possam fazer a relação matrimonial de forma mais confortável. Então, uma vez que eles fizeram o Heder Yehud antes da chupá, eles ainda eram noivos. Uma vez que eles estavam de uma forma próxima nesse Heder Yehud, mesmo que eles não podem fazer a relação matrimonial antes da chupá, eles estavam próximos. Temos algum certo suspeita, um receio, que talvez eles fizeram uma relação matrimonial lá. Foi uma proibida, porque talvez aconteceu. Sendo assim, na terra de Yehudá, se se divorcia dela, ou ele falece antes da chupá, depois do Heder Yehud, então temos o receio que ela já estava grávida dele, então ela não pode se casar imediatamente, porque não vamos saber de quem é a gravidez. Isso fala de Yehudá. Rabi Yossi me fala de Yossi, kola nashim itarsu chutz min almana mipnei aivu. Fala Rabi Yossi, todas as mulheres podem noivar imediatamente. Fala aqui os comentaristas, aqui se trata de mulheres casadas, elas podem noivar imediatamente depois que ela se divorciou do marido, chutz min almana. Porém, uma viúva é diferente. A viúva tem que esperar 3 meses, mipnei aivu. Por quê? Por causa do luto, viramos a página. Mas que ela está de luto do marido, ela não pode noivar. Isso fala que o noivado é uma alegria. Uma mulher que está de luto do marido não pode ter nenhuma forma de alegria, como um noivado, uma forma grande, porque isso vai contra o luto. A pessoa no luto tem que demonstrar o sofrimento daquele que ela perdeu. Portanto, ela não pode noivar até depois de 3 meses. Então, vamos mirar de você. Com relação a uma mulher noiva, ela pode se casar imediatamente depois que ela se divorciou do noivo dela. Com relação a uma mulher casada, ela pode noivar imediatamente depois que ela se divorciou do noivo dela. Porém, com relação a essa viúva do casamento, uma vez que ela está de luto pelo marido dela, ela não pode noivar imediatamente, tem que esperar 3 meses. Vamos ver, mais para frente, resumindo essas opiniões, está na Câmara, Bíblia e a Bíblia, mais para frente. Antes disso, vamos ver agora, com relação à lei do Ibo. No próximo, vamos ver essa lacha com relação às outras mulheres. Um assunto bem interessante. Fala agora, Bishlama Lotiteabem. Dá para entender por que a Yevama não pode fazer Ibum antes de passar 3 meses do falecimento do marido dela? Por quê? Shema Yevlad Ben Kayama, talvez ela está grávida de um filho saudável. Esse filho saudável é um filho do marido que faleceu. Então o marido faleceu com um filho. E a Yevama não tem que passar pelo Ibum, não pode passar pelo Ibum se o marido faleceu com um filho. Temos um receio que esse Yavá vai fazer Ibum antes dos 3 meses, vai estar fazendo a relação proibida com a esposa do irmão, não na mitzvah do Ibum, que será proibido pela Torá. Ela, porém, não entendemos uma outra lá. Lotachlot Amai, por que ela não pode passar pela Haritza antes de passar 3 meses? Qual o problema? Que ela pode fazer a Haritza e depois vamos ver se realmente, se ela está grávida ou não, qual o problema de fazer a Haritza antes disso? Aparentemente, o motivo que ela não pode passar pela Haritza antes de passar 3 meses é porque talvez ela está grávida. E daí? E se ela está grávida, a Haritza, uma mulher grávida, não é válido. Talvez isso vai contra o que Rabi Yohanan disse. Tem a mãe que falou Rabi Yohanan. Haritza, meu beret, shma Haritza. Para quem se lembra, vimos alguns da Pima anterior, se você tem Rabi Yohanan e Reish Lakish. Haritza, meu beret. Esse marido faleceu sem filhos. E o Yavá fez a Haritza. Depois descobriu que ela estava grávida do primeiro marido. Será que essa Haritza valeu ou não? Fala Rabi Yohanan, a Haritza valeu. Se depois dessa gravidez, se descobre que esse filho não é saudável, então se esclarece retroativamente que ela precisava da Haritza já depois que o marido dela faleceu, fizeram a Haritza valeu. Essa é a opinião de Rabi Yohanan. Aparentemente a nossa Mishnah vai contra Rabi Yohanan. A Mishnah fala que não pode fazer a Haritza até que passe 3 meses. Deve ser que temos que ver se ela está grávida ou não. Se ela está grávida, vai aparecer a barriga depois de 3 meses. A Haritza não é válida. Como Reish Lakish. Não é como Rabi Yohanan, Rabi Yohanan fala que a Haritza é válida. Já perguntamos contra Rabi Yohanan de uma braita. Vimos que Reish Lakish tem a razão. Que a Haritza, uma mulher grávida, não é válida para Reish Lakish, uma vez que nessa situação da grávida, não temos certeza se tem a mitzvah do Ibum ou não. Pode ser que ela vai ter um filho sadio, não tem a mitzvah do Ibum. Pode ser que ela não vai ter um filho sadio, o filho não vai sobreviver 30 dias. E tem a mitzvah do Ibum, a mitzvah da Haritza. É uma situação duvidosa, fala Reish Lakish, não tem a mitzvah da Haritza. Então já perguntamos contra Rabi Yohanan de uma braita. Por que você quer trazer uma outra prova da Mishnah contra Rabi Yohanan? Talvez temos uma outra prova contra Rabi Yohanan. Da Mishnah também talvez seja uma prova contra Rabi Yohanan. Malu, não tem uma prova da nossa Mishnah contra Rabi Yohanan. Por quê? Ah, cai no Tama. Qual é o motivo daqui? Por que não pode fazer a Haritza até que passe 3 meses? Shema Yev Lad Ben Kayama. Venim Tzeda Tamatzliha Cruz Lekiuna. Talvez o filho vai ser um filho sadio. E se vão fazer a Haritza antes desses 3 meses passarem, essa Haritza foi em vão. E daí? E se a Haritza foi em vão, ela pode casar com o Kohen. Uma mulher que passa por uma Haritza válida não pode casar com o Kohen, assim como o Kohen não pode se casar com uma divorciada. Porém, se ela tem um filho sadio, se esclarece depois de 3 meses que ela está grávida, esperamos depois de 9 meses que ela tem um filho sadio, e se esclarece que ela não passou por uma Haritza, porque essa Haritza não significa nada. Ela teve um filho sadio, a mitzvah da Haritza não existia. Então, para ela se casar com um Kohen, o tribunal tem que vir avisar, divulgar que a Haritza foi irrelevante. Foi uma Haritza inválida. Ela pode se casar com um Kohen para evitar essa confusão. Falamos que não faz a Haritza até que passe 3 meses, vamos ver se ela está grávida ou não. Para não fazer a Haritza antes. Depois tem que esperar se ela vai ter um filho sadio ou não, para avisar se ela pode casar com um Kohen. É uma confusão. Para evitar isso, não faz a Haritza até que passe 3 meses. Deixa ela fazer a Haritza. Se passa 3 meses e vê que ela está grávida, tem um filho sadio depois de 9 meses. Então, vamos avisar que ela pode casar com o Kohen, que a Haritza não significa nada, foi a Haritza de uma mulher que estava isenta da Haritza. Temos uma outra confusão que é possível aqui. A confusão é, talvez vai ter pessoas presentes na Haritza dela, salvo no tribunal. Depois, vem que ela se casou com o Kohen. Eles não estavam quando o tribunal divulgou, olha, essa Haritza foi inválida, porque ela estava grávida, o filho foi sadio. E vão falar, uma fenômena que eu não vou falar que ela não pode casar com esse Kohen, ela passou pela Haritza. E não vão saber que o tribunal já avisou que ela pode. Para evitar essa confusão, não faz a Haritza ter que passar 3 meses. Isso fala melhor até agora. Matena, Almaná, Almaná, Grusha, Maí, Kalenema. Dá para entender um caso clássico de uma mulher viúva. Uma mulher viúva pode casar com Kohen. Então, vamos falar, não faz a Haritza até que passe 3 meses para não ter essa confusão. Porém, uma mulher divorciada, ou seja, ela já era divorciada antes de casar com essa pessoa que faleceu sem filhos. Se casou com ele, ele faleceu sem filhos. De qualquer forma, ela não pode casar com Kohen. Então, por que não falar, então, uma vez que ela não pode casar com Kohen de qualquer forma, porque ela era divorciada, pode fazer a Haritza imediatamente. Fala Mishum de Masidla Mezonot. O motivo é porque, com relação ao sustento dela. qual é a alahá? O marido tem que sustentar a esposa. Se ele falece, Deus nos livre, ela tem que... Uma vez que ela não pode se casar até que passe 3 meses, ela continua sendo sustentada pelos bens do marido dela que faleceu. Isso até a haritza. Se ela faz a haritza, ela para de receber esse sustento. Então, para evitar isso, que vão fazer a haritza antes desses 3 meses, ela não pode se casar com outra pessoa até que passe 3 meses. Como ela vai sobreviver? Não faz a haritza até que passe 3 meses para que ela continue recebendo o sustento dela. É um outro motivo. Não tem na Nessuá. Dá para entender esse motivo com relação à mulher casada. A mulher casada é sustentada pelo marido dela. Arussá, Grushá, Maíka, Lemea, porém, uma mulher noiva. Ela entrou na situação do Ibum porque ela era noiva de fulano. Fulano faleceu sem filhos. Ela já era divorciada de um outro casamento. Então, ela não pode casar com o Cohen porque ela era divorciada já. Ela não recebe sustento porque ela era noiva só. A noiva não é sustentada pelos bens do noivo dela. Então, por que não falamos que ela pode fazer a haritza imediatamente? Motivo é por causa de Rabi Yossi. Então, vamos falar a breta. Mas veio uma pessoa na frente de Rabi Yossi. Amalei, falou essa pessoa para Rabi Yossi. Será que eu posso fazer a haritza dentro dos 3 meses? Amalei, falou Rabi Yossi, não pode fazer a haritza. Vitachlot, uma beca, fala essa pessoa, por que não? Posso fazer a haritza? Qual o problema? Kara alav mikrazi. Rabi Yossi mencionou esse passu. Qual passu? Imloyachpots. Quando é que tem a mitzvah da haritza? Quando a pessoa não quer fazer o ibum. Aim hafetz yabem. Por isso, se ele quisesse fazer ibum, ele poderia. Kolau lele ibum, lele haritza. Só existe a mitzvah da haritza quando existe a possibilidade do ibum. Então, até passar 3 meses do falecimento, ela não pode passar pelo ibum. Então, não tem a mitzvah da haritza também. Isso falar aqui a Agmará. Lele habinika. Então esse motivo é válido para qualquer caso. Qualquer caso é a mesma coisa. Qualquer caso de bom ou da haritza. Metiv ravu chinna perutor avchim. Hasfekot cholutzot velo mitiyano. Fala a braita. As mulheres duvidosas, não sabemos se pode fazer ibum ou não, passam pela haritza. Mas fekot, qual é esse caso de mulher duvidosa? Ilei masafek idushin. Se é que temos uma dúvida se o casamento com esse faleceu sem filhos era um casamento válido ou não. Por que ela não pode passar pelo ibum? Temos uma dúvida se fulano se casou com a esposa da forma válida ou não. Por que se ele falece sem filhos, ela não pode fazer o ibum? Ela poderia fazer ibum. Ou ela é esposa de fulano e tem a mitzvah do ibum porque ele faleceu sem filhos. Ou ela não era casada com esse fulano, era solteira e pode se casar com o irmão dele, por que não? Ela lá, mas deve ser que é um outro caso. Esse caso que já vimos também. Fulano se casou com uma de duas irmãs, ele não sabe com quem. Por exemplo, são irmãs gêmeas. Ele não sabe com quem ele casou. Com quem ele noivou, melhor dizendo. Aqui, se ele falece sem filhos, o irmão não pode fazer ibum com nenhuma delas. Porque talvez ele vai se casar realmente com a Eva Macerta. Ou talvez ele vai acabar se casando com a irmã dela. Com a irmã da Eva Mai, então é a Hotz Hukato, a irmã da mulher que está vinculada ali para fazer ibum, é proibido. Faz a Khalitza. Então o que se vê daqui? Se vê daqui, Bektane Holtot. Ela não pode fazer ibum com nenhuma delas, porque talvez ele vai estar fazendo ibum com a Hotz Hukato. E mesmo que não tenha a mitzvah do ibum, tem a mitzvah da Khalitza. E daí você fala que não, só existe a mitzvah da Khalitza se existe a oportunidade do ibum. O que se vê que não é verdade. Então, volta a pergunta, por que a pessoa não poderia fazer a haritza antes dos 3 meses passarem? É verdade que não pode fazer ibum antes dos 3 meses passarem, porém ele pode fazer a haritza. A Riach está falando, qual é a comparação? Ah, tá, minha avó Elial veio mar de Akidesh. O caso de ser a pessoa que não sabe com quem ele casou, com qual das irmãs. Se Elial Anavi ia vir, ia falar, fulano casou com a irmã tal. Resolveu a situação, bat haritza ve ibum. Ela pode passar pela haritza, pode passar pelo ibum. Então, uma vez que poderíamos esclarecer essa questão, por um motivo prático, o Eva não pode fazer ibum, porque não sabemos quem é a Eva má verdadeira dele. Porque se ele é o Aravi vem e fala que essa é a irmã que esse fulano casou, então ela pode passar pelo ibum, pela haritza. Por isso, na dúvida, ela pode fazer a haritza. Ah, por no nosso caso, da Kanitsa, antes que passam 3 meses do falecimento, e meu avô Eliel veio mar de Aloyabra. Mesmo que venha Eliel ali e fala, olha, ela não está grávida. Ela tem a mitzvah do Ibum. Mimas Gaiof Beivea Minalá. Será que nós vamos transgredir a proibição rabínica? Vamos falar, ah, então pode fazer Ibum imediatamente? Com certeza não. Se esclareceu, é verdade, confiamos em Eliel ali plenamente. Ele esclareceu que essa mulher não está grávida e, na verdade, ela poderia fazer Ibum imediatamente. Porém, temos uma lacra rabínica. Os rabinos proibiram fazer Ibum até que passe 3 meses. Então não adianta esclarecer a situação, porque a lacra rabínica é fixa. Então, uma vez que não tem a oportunidade de fazer Ibum para a lei rabínica, não faz a haritá também. A prova diz, Haktaná de Labat Iburi. Com a ação, uma Evamá que tem menos do que Bat Mitzvah, tem a idade que ela não pode, não tem como se engravidar. Jovem demais. Não temos nenhum receio que ela está grávida. Mesmo assim, se o marido falece sem filhos, ela tem que esperar 3 meses para passar pelo Ibum com o irmão do marido. Por causa dela, Kakabirika, só não diferenciar. Não temos nenhum receio que ela está grávida, porém não muda nada na Kakabirika, tem que esperar os 3 meses. Então, mesmo assim, que se esclareceria a situação, ou não temos nenhum receio que ela está grávida, não pode fazer Ibum. Se não pode fazer Ibum, para a lei rabínica não faz a haritza também, por isso tem que esperar 3 meses sempre para fazer o Ibum ou a haritza. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. No próximo, nós vamos continuar explicando a nossa Mishnah. E de passagem, vamos ver uma lacra interessante. Como essa Evamá se sustenta depois que o marido dela falece? Em várias nuances, situações diferentes, que ela acaba e varia. Vale a pena perder. Obrigado pela atenção. Até amanhã. Meu Radonai, lá, amanhã.